Essa é a versão em podcast do Mundo Político, programa de entrevistas sobre política da TV Assembleia.
No programa de hoje, as cidades pêndulo nas eleições de 2026. Os municípios brasileiros que podem ser decisivos numa disputa polarizada. A concentração deles em Minas Gerais. O perfil do eleitorado. O comportamento histórico em votações e os desafios que eles trazem para as campanhas presidenciais. Eu converso com o professor da UERJ e da PUC-Rio, Fábio Vasconcelos. Bem-vindo, Fábio. Um prazer recebê-lo no Mundo Político.
Olá, muito obrigado pelo convite.
Fábio, um município pêndulo, na linguagem da ciência política, seria aquele que não se alinha de forma estável a nenhuma das forças em disputa. Como esse conceito, que é mais comum na política dos Estados Unidos, né, a gente se acostumou a ouvi-lo sobre determinados estados daquele país, foi trabalhado por você em um estudo recém-publicado sobre as eleições presidenciais no Brasil?
Sim, o conceito ele é muito comum nos Estados Unidos, a gente não falava muito desse fenômeno no Brasil, porque a gente olhava muito os estados brasileiros, né? Então, a minha pergunta de pesquisa foi, mas será que os municípios acompanham esse comportamento dos estados, né, que a gente não tem no Brasil um estado pendular clássico, né? Então, o que, que eu fiz? Eu peguei a série histórica das decisões de segundo turno das eleições presidenciais no Brasil, em todos os municípios, de 2002 a 2022, né, e fui observando qual era o resultado em cada município, né, e esses, os candidatos de 2002 a 2022, foram classificados como a esquerda, né, ou centro-direita e direita. Então, você tem esse padrão no Brasil nesse período de 20 anos de eleições. Bom, e aí eu busquei entender qual era a classificação desses municípios. Assim, existia o PT, né, a esquerda vencia sempre em algum município? A direita vencia sempre em algum outro município? Sim, eu encontrei padrões. Você tem aí um conjunto de cidades onde o PT é hegemônico, ele venceu sempre. Nesses seis segundo turnos desse período. Você tem também municípios onde o PT é majoritário, né? Ele tende a vencer mais segundo turnos, não venceu em todos, mas venceu na maioria dos seis casos. E você tem esse mesmo comportamento para o campo da direita, cidades, um menor número, de cidades onde a direita é hegemônica e onde ela também é dominante, né? Ela tende a ganhar mais pleitos. Mas aí, e foi o fato mais interessante, é que nesse cruzamento a gente acaba chegando a 1.091 municípios, né? Mil e poucos municípios, que não apresentam um padrão exatamente à direita permanentemente ou à esquerda permanentemente, né? São municípios que uma eleição, pelo menos em duas viradas de eleições, ela mudou a direção do seu voto, ou foi para a esquerda ou foi para a direita. Então a gente classificou essas cidades pendulares.
Esses municípios, né, 1.091 que vocês apontam como cidades pêndulo, concentram 34 milhões de eleitores. Há mais semelhanças ou diversidades nos perfis socioeconômicos dessas cidades, Fábio?
Essa vai ser a segunda parte da pesquisa. A gente agora vai classificar essas cidades para entender o padrão de DH, de sociodemográfico, enfim, outros elementos para a gente entender sociologicamente como é que esses municípios são caracterizados. Essa será a segunda parte da nossa pesquisa. Agora, o que a gente pode dizer é que a maior parte, esses 34 milhões de eleitores, né, estão concentrados em cidades onde a disputa presidencial no segundo turno tende a ser mais competitiva. Você não tem cidades com diferenças tão grandes. Por exemplo, tem cidades do Nordeste onde o PT vence com 30 pontos de diferença, né? E o inverso também é verdadeiro para o campo da direita. Mas você, nessas cidades pêndulos, a disputa é muito mais acirrada. Daí, portanto, há chances maiores de, eventualmente, a esquerda vence ou, eventualmente, a direita vence nessas cidades.
Quem seria esse eleitor pendular, Fábio? Os palpites, né, de vocês. Ele é um eleitor de centro desiludido com os extremos ou, quem sabe, alguém mais pragmático que vota ali olhando a economia local?
Pois é, essa é uma excelente pergunta, para a qual eu ainda não tenho uma resposta ainda muito bem construída, né? O que a gente tem aqui, a unidade de análise da pesquisa é o município, né? Então, dentro do município, você tem diferentes perfis de eleitores, né? E o conjunto desses eleitores, quando você abre as urnas, Ora dá 51 para a esquerda, ora dá 51, 52 para a direita. Então, no agregado, é um eleitorado que fica, balança em pontos percentuais para um lado ou para o outro. Bom, o que a gente pode dizer no agregado é que são cidades onde a composição do eleitorado tende a ser mais acirrado. É como se a gente pudesse dizer que, talvez nessas cidades, essa é uma hipótese que a gente está investigando, a polarização eleitoral seja mais presente. Daí, portanto, resultados em que você tem 51 a 49, 52 a 48 pontos percentuais. Então, essa é a característica dessas cidades. Uma outra característica é que elas tendem a ser cidades médias e cidades grandes, né? Algumas capitais estão presentes aí. Outra característica, em alguns casos, especialmente o caso de São Paulo, ela concentra 18 cidades pêndulos que têm 13 milhões de eleitores, incluindo a capital. Então, ali ela tem um peso um pouco mais significativo. Regiões metropolitanas tendem a ter um eleitorado conectado com questões mais contemporâneas, né? Tende a ser um eleitor que, em parte, é mais progressista em algumas visões de mundo, né? Mas isso não quer dizer que a cidade seja progressista efetivamente, porque você tem uma outra parcela ainda significativa de eleitores voltando com o campo da direita. Então, é o máximo que a gente consegue dizer a partir desses números, senão a gente começa a inferir algo que o dado em si ainda não consegue revelar para a gente.
Até em termos quantitativos, essa região metropolitana da capital paulista talvez seja hoje um dos grandes centros geográficos em disputa, né, pelas campanhas em um cenário tão polarizado?
Com certeza. A gente fez a série histórica olhando essas 18 cidades de São Paulo. Né? O que aconteceu ali? Entre 2002 e 2010, a esquerda, no caso o presidente Lula e a Dilma Rousseff, venceram no Brasil e venceram nas cidades pêndulos em São Paulo. Se a gente excluísse os votos das cidades pêndulos, ou seja, se a cidade pêndulo desse vitória para a direita, mesmo assim eles seriam eleitos. Né? Por que isso? Porque eles conseguiram a margem de votos em outras regiões do Brasil, especialmente no Nordeste, que davam a frente para eles muito segura. Bom, 2014, alguma coisa começa a acontecer. Em 2014, a Dilma vence a eleição presidencial, mas perde nas cidades pêndulos de São Paulo, que tem esse grupo das 18 cidades com esse eleitorado bastante consistente, né, em termos de magnitude. Por que que ela ainda venceu perdendo na cidade de pêndulo? Porque o PT conseguiu aprofundar um pouco mais as regiões onde ele já era muito bem votado. Bom, em 2018, a eleição de Bolsonaro carrega junto também as cidades pêndulos de São Paulo. Ele ganha no Brasil e ganha nas cidades pêndulos. 2022 foi a grande virada em termos de perspectiva pendular, né? O Lula vence no Brasil e aí nas cidades pêndulos em São Paulo ele consegue vencer. A gente fez o seguinte teste. Se o Lula tivesse realizado o mesmo desempenho de 18 nas cidades pêndulo, né, 2018 nas cidades pêndulo de São Paulo, ele seria eleito? A nossa resposta é que não. Então, as cidades pêndulos de São Paulo fizeram diferença, deram a margem de votos para Lula suficientemente para ele conseguir ser eleito. Vamos lembrar que a eleição de 2022 teve uma diferença muito pequena entre ele e Jair Bolsonaro. Então, a depender da eleição, como você bem lembrou, se a eleição for competitiva, as cidades pêndulos passam a ser mais determinantes. 2022 ilustrou isso e me parece que 2026 aponta nessa direção.
Trazendo a conversa agora aqui para o nosso quintal, 248 municípios pendulares apontados no estudo estão em Minas Gerais e o estado nosso tem a fama de ser uma síntese do Brasil. O fato da disputa pelo governo de Minas, Fábio, estar hoje, né, fragmentada à direita e à esquerda. Nós temos aqui candidaturas concorrentes nos mesmos campos. Isso pode reverberar de que forma em cidades pêndulo?
Exato. Minas tem essa característica de ser o espelho do Brasil, né? Quem vence no Brasil sempre venceu em Minas, né? E vice-versa. Isso está demonstrado, a gente fez a série histórica também, isso aparece. Mas Minas vem passando por uma transformação. A gente fez construiu regiões no mapa, tem regiões em Minas em que você consegue apontar hoje, né, norte de Minas, por exemplo, é petista, ela vota as cidades ali, a maior parte ali, o PT está vencendo nas presidenciais, né? Minas agora apresenta o sul e o centro-oeste de Minas, pendeu à direita, então ela vem ganhando votos ali à direita nesse período. Então, você tem formações hoje muito, que a gente pode dizer assim, clusterizadas, né, que vão se sedimentando à esquerda e à direita. O que acontece? Em Minas você tem uma grande região em torno da capital, na região metropolitana e outras pequenas regiões próximas, que a gente aponta ali que essa região é região pendular, né? A maior parte das cidades pendulares está presente ali, né? Porque a disputa é muito mais arranhada, porque tem a participação do governador nas campanhas e elementos locais que a gente não consegue identificar exatamente agora. Então, essas cidades serão determinantes numa situação em que Minas passa a ser o espelho do Brasil, ou é o espelho do Brasil. Um outro dado que chama a atenção, no caso de Minas, é que se historicamente o vencedor na nacional vence em Minas, em 2022 acontece algo também novo nessa série histórica, né? Em toda a série histórica, a diferença de votos do vencedor nacional e de Minas eram bastante elevadas, né? Entre o ganhador e o perdedor. Em Minas, em 22, pela primeira vez, a diferença de votos entre Lula e Jair Bolsonaro foi de 0,4 percentuais, 49 mil votos apenas, né? Ela inverte. Minas apresentou pela primeira vez a menor diferença em pontos percentuais comparado à média do Brasil, né? Então, o Brasil foi 1,8 e Minas foi 0,4, foi menor. E isso não era registrado nos outros períodos que a gente analisou. Então, tem algo acontecendo do ponto de vista de mobilização do voto, um movimento pendular à direita, onde as regiões de Minas, várias regiões de Minas, estão se fortificando em torno de um voto mais conservador e mais à direita. A gente não sabe o que vai acontecer ainda em 22, se esse 0,4 vai reduzir mais ainda e pela primeira vez, talvez, o perdedor em Minas não ganhe no Brasil, né? Pode ser que aconteça esse fenômeno, a gente precisa aguardar. Mas é isso que a gente consegue visualizar por enquanto.
Em 2022 tem um elemento aí que Romeu Zema se reelegeu aqui em Minas em primeiro turno e no segundo turno, né, fez uma campanha ostensiva em favor de Jair Bolsonaro.
Exatamente, a participação, essas cidades pêndulas, ela tem esse componente, né? Se o governador for muito empenhado na campanha e ele consegue articular com os municípios, pode fazer uma diferença, porque você tem um eleitorado ali que está mais ou menos dividido, né? Então você tem que fazer uma campanha mais intensiva nessas regiões para evitar que seja derrotado. Isso tem, com certeza, em 22 tem reflexo do trabalho do ex-governador Romeu Zema.
Não sei se vocês já avançaram nesse diagnóstico, Fábio, mas em termos práticos de estratégia, né, o que tenderia a ditar mudança de voto nessas cidades? São arranjos políticos locais, preço de alimentos, ou talvez mais mesmo o sentimento antipetista, antibolsonarista, que é estimulado, né, por esses grupos?
Eu arriscaria uma composição, né? O voto é sempre um elemento multifatorial, né? Nesse caso, nas cidades pêndulas, onde você tem um eleitorado mais ou menos dividido, você consegue identificar, não por esses dados, mas por outras pesquisas que a gente acompanha do Brasil e de Minas, que o fator antipetismo, antilulismo, é muito forte, muito presente. Outro dia eu tive acesso a uma pesquisa que perguntou espontaneamente para os brasileiros, uma pesquisa em nível nacional, qual partido ele rejeitava. E dava 50% PT, né? Em segundo lugar, vinha PL, um percentual bem menor, 29%, se não me engano. Mas é um percentual que o eleitor lembra de cabeça sem que você apresente para ele a lista de partidos. Isso é muito impressionante, isso mostra uma memória da rejeição muito fortificada. Então, me parece que o elemento de antipetismo, antilulismo, está presente e a própria oposição, né, o candidato de oposição, Flávio Bolsonaro, vai usar esse discurso porque ele tem aderência, ele tem repercussão no eleitorado. Um outro componente é a própria fadiga de material, né? O Lula está em 3 mandatos já, o PT já administra o Brasil por muitos anos, né? Então tem uma dificuldade aqui, tem uma vontade de renovação também presente no sentimento dos eleitores. Ele vai, obviamente, olhar, porque assim, não adianta ter o pensamento de renovação se ele olhar para o cardápio e falar, não acho que isso seja renovação, ou ele acha que essa renovação pode ser um perigo. Aí também vai entrar um outro xadrez que ele vai ter que elaborar. Agora, custo de vida está pesando, né? E existe também, a gente não pode esquecer, um elemento, um fator que fala com o voto conservador, que são a presença das igrejas evangélicas, né? O discurso conservador está presente, ele está mais sedimentado, ele está mais espraiado, e isso passa muito pela campanha, especialmente da campanha do PL, e mobilizar esses sentimentos de conservadores, né? Então, é uma composição aqui que, com certeza, vai fazer alguma diferença nesses percentuais pequenos, né, que vão definir dentro dessas cidades quem leva a disputa presidencial em Minas. Nas outras regiões, onde predomina o voto mais à direita ou à esquerda, aí vai predominar, obviamente, a própria identificação com o governo, no caso do Norte, enfim, com as políticas sociais, e no caso das regiões onde a direita vem vencendo, esses elementos de uma maneira mais aguerrida, se a gente pode falar assim.
Criar estratégias específicas, narrativas, para esse grupo de cidades pendulares vai ser um desafio imperativo para as campanhas?
Com certeza, né? Quando você tem um eleitorado que ele não está majoritariamente à esquerda, majoritariamente identificado com o PT, majoritariamente identificado com a direita ou conservadorismo, torna a estratégia mais complexa, né? Como falar com o eleitorado em municípios, em regiões em que, sei lá, 40, 45 pensa por um lado, 50, 55 pensa por outro lado, você tem um eleitorado rachado. Minimamente, essa estratégia terá que manter esse eleitorado, né? Se você ganhou com 55 pontos, 52 no município, você tem a obrigação de tentar mobilizar no mínimo esses 53. Então você tem que fazer uma estratégia que fale para os sentimentos, para as esperanças e as expectativas desse eleitor, né? Reforçando os vínculos. Em cidades em que você não ganhou, ficou com 49, 48, a estratégia não é só manter, como tentar ganhar aqueles 2, 3 pontos percentuais que podem fazer a diferença. É tentar convencer esses eleitores. Tem um dado na sociologia do voto que a gente chama de eleitores que estão em situações de mais conflito regional, né? Quando você a probabilidade do eleitor ouvir discursos diferentes do que ele pensa são maiores em cidades pendulares, por exemplo. Você tem uma diferença de votos muito pequena, então você tem um eleitor ouvindo discursos à esquerda ou à direita. Ele vive ali num dilema permanente, né? As campanhas, se tiverem atentas, especialmente, e acho que estarão, especialmente nas cidades onde há uma massa de eleitores consistente, né, caso da região metropolitana de Minas, região metropolitana de São Paulo, vão estar presentes não só fisicamente, como também estratégias de comunicação.
No início da nossa conversa, Fábio, você mesmo lembrou, né, que o estudo também identifica outros dois grandes blocos entre os municípios brasileiros com comportamentos mais lineares. O que chama mais atenção quando a gente olha para os chamados estáveis para a esquerda e estáveis para a direita, né, esses dois grupos?
Bom, o que mais chama a atenção é que é uma, desde 2006, né, isso tem sido consistente e permanente, né, no caso do PT, um avanço no campo do Nordeste, dos partidos dos estados do Nordeste e alguns estados do Norte. Então, o PT faz uma transição ali de 2002, o PT quando foi eleito em 2002, o Lula quando foi eleito em 2002, foi eleito com grandes regiões, municípios pequenos, grandes, médios, né? O mapa do Brasil ficou vermelho. Quando você vai para 2006, e aí você já tem Bolsa Família, você já tem uma série de outras políticas que o governo vai criando, ele faz uma transição ali que alguns autores vão chamar de a base lulismo, né? Do lulismo. Vai se fortalecendo em torno do Nordeste. Então, você tem essa, quando a gente fala de cidades que são mais à esquerda, onde a esquerda é hegemônica, onde ela é dominante, a gente está falando basicamente desse grande centro aqui, que vai ali mais ou menos do norte da região de Goiás para cima, e o Nordeste, Bahia em diante, é tudo muito alinhado com o voto do PT. Quando a gente olha o campo da direita, aí você vai para a região do agro, né, o centro do Brasil, a região centro-oeste, toda a região, e começa no sul, na verdade, no interior do sul, Paraná, e vai subindo, e você tem uma região ali mais concentrada, na região centro-oeste, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, onde a direita e a centro-direita são não só hegemônicas, como também dominantes, tendem a ganhar, em números de municípios menores, né? São 500, em torno de 500 municípios, mas são cidades populosas, que têm muito voto, né? Então é essa distribuição que a gente consegue encontrar, né? Um mapa, se você imaginar um mapa do Brasil, você tem uma região vermelha, do lado direito, né, para cima, e um pouco mais abaixo, à esquerda, essa região à direita. E as cidades pêndulos, quase que no meio, passando no meio entre as duas, quase, né, porque você tem a região do sudeste aqui, que não está exatamente nessa linha, mas tem mais ou menos esse comportamento.
O Nordeste brasileiro é um calcanhar de Aquiles para a direita, né, pelo que você traz aí nos dados. E o interior de São Paulo? Onde entra nessa equação?
Desculpa.
Onde entra nessa equação o interior de São Paulo?
Exato. O interior de São Paulo entra nessa faixa de dominância à direita. Né? A gente fez um outro estudo olhando essas dominâncias, né, e hegemonia à direita ou à esquerda, olhando exatamente só o estado de São Paulo, e ali é muito impressionante como foi criada uma barreira, né, quase intransponível hoje para o PT entrar no interior de São Paulo. Né? Tem uma dominância ali muito forte, todos os pleitos de 2002 para cá, eles venceram a presidencial lá com distâncias e margens significativas. A disputa estadual também segue esse mesmo padrão, o que cria uma dificuldade para a esquerda, que fica, nesse caso, dependente das pendulares, só que as pendulares sozinhas, no caso da disputa estadual, né, se o Haddad vence todas as cidades pendulares com a margem, ele não vence a estadual, porque a margem do Tarcísio é muito alta, né, nesse campo do interior de São Paulo, que está mais com um voto mais conservador, sem dúvida.
Dialogando com essa nossa entrevista, temos também, nessa segunda-feira, uma pesquisa presidencial BTG Nexus, divulgada, que mostra aí um cenário de estabilidade com o presidente Lula superando o senador Flávio Bolsonaro em intenções de voto no segundo turno, mas em um quadro de empate técnico ajustado com a margem de erro. Pelo período curto de campanha, Fábio, é difícil que algo mude substancialmente até a eleição e altere essa polarização?
O quadro se desenha nessa direção, né? Com campanhas curtas, boa parte dos eleitores já tomou sua decisão. Né? Você tem um voto cristalizado aí que está em torno de 70% dos eleitores, e a gente está falando majoritariamente dos eleitores de Lula e de Flávio, estão com voto cristalizado. Uma margem muito pequena ainda admite repensar esse voto. E você tem um outro em torno de 30 pontos percentuais que estão espalhados entre brancos, nulos e os demais candidatos. Esses ainda, a literatura mostra que esses são os que ainda podem mudar, né? Porque pode acontecer dois fenômenos. Um fenômeno inicial pode acontecer. Um eleitor de Caiado, por exemplo, na iminência do primeiro turno, se ele notar que o seu candidato não está descolando nas pesquisas, ele pode fazer um voto estratégico e antecipar o segundo turno ainda no primeiro. Então você pode ter aí uma mudança para Flávio, especialmente para Flávio, né, que é o eleitorado base do Caiado é mais identificado com Flávio, de alguns pontos percentuais que podem migrar para Flávio na reta final. Né? No caso da esquerda, não tem muito candidato, né? Não tem candidatos à esquerda que o eleitor pode migrar para o Lula. Você tem brancos e nulos, indecisos. Ali ainda pode sair alguma coisa para o Lula. Então, uma eleição que ela tende à estabilidade, né? Vai começar a campanha no rádio, na TV. Essa campanha, a tendência dela é reforçar esse voto cristalizado, né? Faltando talvez 15 dias para o primeiro turno, alguma mudança pode ocorrer ali entre os indecisos, entre os brancos e nulos e os eleitores desses outros candidatos que podem tentar antecipar esse segundo turno, já que o seu candidato não se tornou competitivo.
Como é que você viu as escolhas das campanhas para os atos de largada nesse fim de semana?
Achei interessante, né? A escolha do presidente Lula, acho que foi feliz, né? Ele volta ali, ele tenta fazer um resgate com o passado, o próprio discurso, esse diálogo com o Lula de 1979. Então, tem uma tentativa de falar para suas bases, para recuperar aquele ideário de 79. E ele apresenta algumas propostas ali no palco, enfim, discursos de palco não são tão consistentes. Mas eu acho que ele produziu belas imagens para a sua candidatura, né? Um estádio cheio, boas imagens. Então, estrategicamente, foi muito bem pensado. Flávio Bolsonaro faz um movimento muito parecido. Ele vai para onde? Onde ele começa? Ele começa no Rio de Janeiro, onde é o berço do bolsonarismo, onde o bolsonarismo nasce, né? Então, é também um movimento para suas bases, né? Ambos os candidatos estão indo para suas bases para dizer, olha, vamos lá, vamos dar as mãos aqui, vamos para a batalha, né? Então, energizar essa base inicial, essa sua base mais fiel, é fundamental em qualquer candidatura. E ele também conseguiu produzir imagens que serão utilizadas. Né? Então, me parece que foi isso. Né? Inicia-se a campanha, eles vão para os seus redutos para energizar essa base, que não é uma base pequena, é consistente, é fiel, e está dando aí para eles em torno de 38, 40, 41 pontos percentuais que eles precisam para manter a campanha ainda aquecida, né? E aí, no caso agora, tentar mobilizar os eleitores que nem estão com outros candidatos ou os brancos e nulos.
Nossa última pergunta, infelizmente o tempo passa rápido, a conversa está boa, Fábio, mas enquanto professor universitário e pesquisador, queria saber sua impressão sobre uma proposta que Flávio Bolsonaro tem colocado, que seria retirar universidades federais da alçada do MEC e transferi-las para o Ministério da Ciência e Tecnologia?
Olha, eu acho que você quebra uma tradição, ainda não vi qual é a justificativa clara disso, né? Se é maior eficiência, o que, é que exatamente está sendo pensado. Me parece que entra muito mais naquela agenda do pânico moral, né? De que as universidades estão lá para catequizar alunos, converter alunos, enfim, me parece que dialoga com essa noção. Dialoga também, de certa maneira, com a visão mais liberal, né, da economia, que as faculdades precisam virarem centros de tecnologia e atenderem a indústria, atenderem ao desenvolvimento econômico do país. Longe disso, é claro que elas estão aí, elas podem ajudar bastante, tem grandes centros universitários no Brasil, da rede privada à rede pública. A questão que a gente precisa identificar é qual é exatamente a razão dessa troca, se é meramente uma razão ideológica, se é meramente uma razão de crença, né? Pode ter uma crença qualquer que a gente precisa debater e entender, mas do ponto de vista da eficiência eu não vejo muita razão, uma vez que você tem uma tradição já estabilizada, consolidada e em funcionamento, né? Não entendi muito bem qual seria a razão dessa transferência. A princípio, eu tendo a discordar, porque não me parece razoável você fazer uma transferência nessa magnitude, né? A ciência e tecnologia tem lá seus propósitos, seu campo de trabalho já muito bem desenhado, assim como o MEC.
Certo, aqui teremos uma disputa bastante acirrada até outubro. Muitíssimo obrigado por essa conversa conosco, Fábio, que lança luz, né, sobre um aspecto muito relevante do que vem pela frente.
Muito obrigado pelo convite, espero ter contribuído um pouco para a gente entender essas dimensões do Brasil, que são complexas, são distintas e têm suas nuances.
Sucesso na continuidade dos estudos.
Obrigado.
Eu conversei com Fábio Vasconcelos, professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e da PUC-Rio. Falamos sobre um estudo que analisou o comportamento do eleitorado em municípios brasileiros que alternaram votações majoritárias em candidatos de esquerda e de direita nas eleições presidenciais das duas últimas décadas e do peso que essas cidades têm na disputa de 2026. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.
O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas. A apresentação é de Marco Antônio Soalheiro, produção Tayana Máximo e direção Vivian Menezes. Você pode seguir o Mundo Político nos principais tocadores de podcast. Para ver essa entrevista e outros conteúdos da TV Assembleia, é só acessar almg.gov.br/tv.